São Lourenço Repórter. A vida da cidade num programa de rádio.
Projeto Rebojo, apresentado oficialmente no Fórum da Lagoa dos Patos. Para tratar do assunto, o coordenador técnico do Projeto Rebojo está aqui no contato do repórter com Ederson Silva. Muito bom dia, senhor.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Lourenço.
Ederson Silva é o coordenador técnico do projeto. O senhor é professor da FURG?
Eu sou pesquisador da FURG, né, no Laboratório Marés em São Lourenço, e atualmente estou como professor voluntário no curso de gestão ambiental.
Ah, sim. O projeto da extensão Rebojo, através da Universidade Federal FURG, por intermédio do laboratório Marés, né? Mapeamento em Ambiente, Resistência, Sociedade, Solidariedade, que é apresentado nesta reunião ordinária do Fórum Lagoa dos Patos. Acontece quinta-feira, dia 30, em São José do Norte. Nos fale sobre isso, por favor, mestre.
Então, o projeto Rebojo, né, ele surge aí a partir de uma articulação, né, de lideranças dos pescadores, especialmente lideranças aqui de Pelotas. Eu falo de Pelotas, tá? E especialmente pescadores de Pelotas que, em articulação aí com o deputado federal Marcon, conseguiram uma emenda parlamentar, né, para que pudesse estar, então, sendo desenvolvido um conjunto de ações com jovens nas comunidades pesqueiras da região, né? Ele deriva já de uma primeira versão de um projeto que também foi financiado por emenda parlamentar, foi o projeto Saberes Tradicionais da Pesca Artesanal na produção de alimentos, né? E aí nesse projeto tinha ali a previsão de, teve na verdade, né, a execução de um conjunto de ações envolvendo jovens de comunidades pesqueiras de Pelotas. Pois bem, né, era um projeto piloto, enfim, e nessa segunda edição, então, né, esse, o que agora recebe o nome de projeto Rebojo, ele vai trabalhar, então, com jovens, né, de comunidades pesqueiras dos quatro municípios aqui do estuário da Lagoa dos Patos, né, São Lourenço, Pelotas, Rio Grande, São José do Norte, e também com algumas comunidades, né, com jovens de algumas comunidades do entorno da Lagoa Mirim. No sentido de fazer, desenvolver um processo de mobilização da juventude nessas comunidades e eleger representantes das comunidades, né, de jovens, de famílias de pescadores que possam estar participando em setembro, né, de um encontro regional de jovens de comunidades pesqueiras na FURG, no campus de Rio Grande. Bom, e aí, a partir desse encontro, a ideia é que a gente tenha um processo também de devolutiva nas comunidades, né, do que foi discutido, o que foi encaminhado no encontro.
O senhor está destacando um evento que acontece agora, dia 30. Nos atualize com os enfoques de quem pode participar deste evento, qual é o convite especializado dedicado a quem?
Então, na verdade, no dia 30 foi apresentado, né? Foi dia 30 de abril, foi apresentado em São Paulo.
Ah, aqui é 30 de abril.
Dia 30 de abril foi apresentado o projeto no Fórum, né, da Lagoa dos Patos, tinha uma reunião em São José do Norte, obedecendo aí os critérios, né, do protocolo de consulta, que é um protocolo que as comunidades pesqueiras, né, do estuário da Lagoa dos Patos, em se reconhecendo como comunidades tradicionais, criaram, então, um protocolo de consulta para que, toda vez que for desenvolvida alguma política pública, alguma pesquisa, algum projeto, precisa ser apresentado, né, no fórum. E agora, no dia 28, na verdade, desse mês, aí, de maio, daí sim, aí tem uma sequência desse processo de diálogo, né, com o Fórum da Lagoa, que aí vai ser na comunidade da Z3, em Pelotas. É o fórum sempre aberto, né? A comunidade em geral pode estar participando dos debates ali, né? E acompanhando o que é discutido.
O fato de tratar de um assunto da importância que eu acredito seja valorizado da mesma forma, importância para todos que são da área pesqueira, e aproveitando a sua vinda aqui ao programa, destacar o seguinte: nós estamos numa situação delicada da vida de quem é pescador artesanal ou do gênero, não
é? É, a gente vive, né? Na verdade, a pesca há muitos anos, né? Vem passando por muitas dificuldades. A pesca artesanal, ela é uma atividade que acaba, né, sendo um pouco esquecida aí, do ponto de vista das políticas públicas. E isso tem suas implicações, assim, especialmente na juventude.
O que mudou na Lagoa dos Patos que nos leva a isso?
Ah, na verdade, vem um processo, né, assim, um processo de degradação ambiental de alguns ecossistemas, né, assim, a gente vem... Agora, por exemplo, né, a gente está numa situação aí em que as comunidades sofrem, né, diversas ameaças, seja na questão, né, da mineração, seja na própria questão das eólicas, né, na lagoa. Agora a possibilidade de uma indústria de celulose, né, que também vai colocar seus rejeitos, enfim, né, que vai acabar passando para a lagoa. Então tem uma situação de degradação ambiental geral, assim, né? E a pesca acaba sofrendo muito. É uma das atividades que, primeiramente, são impactadas com as alterações climáticas, né? Então, a gente tem, por exemplo, o efeito prático dessa inundação aqui, dessas inundações, né, que a gente teve nesses 2023, 2024, é uma mudança aí, né, no próprio regime hídrico da lagoa, enfim, né, que os pescadores acabam sentindo. E tem muitos efeitos ainda dessas inundações que ainda não são conhecidos, assim, cientificamente, mas que os pescadores já estão vivenciando na prática, né, assim, às vezes a escassez de algumas espécies, né, que não entram na lagoa, enfim, então tem toda uma alteração aí que essa atividade sofre, porque ela é uma atividade que depende, primeiramente, de que o ecossistema ele esteja em equilíbrio, né? Como a gente vem numa situação de desequilíbrio ambiental de uma forma geral, com o efeito aí das mudanças climáticas, ela é uma atividade que, inevitavelmente, acaba sendo impactada, né?
Sei que estou fugindo bastante da origem do trabalho, da extensão Rebojo, mas a curiosidade nos leva a conjecturar com pessoas que conhecem, trabalham, pesquisam, vivem com isso, e é o seu caso. Então, as questões do clima são realmente importantes, tanto quanto a temperaturas e excesso de chuvas que transitam por aí, que nos trazem problemas da maior reserva de água doce do mundo, meu professor.
Sim, na verdade, isso tem tudo a ver, né, com o debate que a gente está fazendo no âmbito do Rebojo, porque isso acaba tendo um impacto sobre a juventude também, assim, né, isso porque chega um momento em que as dificuldades da pesca, né, assim, ontem, ainda conversando com alguns pescadores, esse ano os pescadores venderam aí até em torno de R$ 2,50, R$ 3, né? Então essas dificuldades na comercialização, as dificuldades em relação às alterações ambientais, né? A ausência de políticas públicas, né? A dificuldade de acesso a políticas públicas, né? Tudo isso vai fazendo com que o jovem não tenha interesse, né? Olha para os seus pais ali, para os seus tios, para os seus familiares, e acaba não tendo interesse em ficar nessa atividade, né? Então, esse é um debate que ele atinge em cheio, né, a juventude pesqueira. E por isso que a gente tem, né, quer trabalhar a partir da juventude para também fazer, né, essa construção da identidade cultural, né, da identidade social, valorizar os saberes tradicionais da pesca, né? A gente sempre diz que o conhecimento, né, que as famílias de pescadores, né, sejam na captura ou no beneficiamento, que essas famílias são detentoras, não é um conhecimento que a gente ensina na universidade, né? É um conhecimento muito rico, muito raro, e que esses jovens não podem abrir mão também de ter esse conhecimento, né? Claro que é importante a gente ter a sensibilidade que é isso, né? São jovens que vêm passando por pressões culturais muito fortes, né, no sentido de que tem que abandonar a pesca, né, de que a pesca é uma atividade difícil, enfim. Mas o mundo fora da pesca também é um mundo difícil, né? E a gente quer fazer esse diálogo também. A gente quer fazer esse diálogo também com a juventude, né?
Não é um mar de rosas de um lado e o inferno do outro. A verdade é que A vida é cada vez mais competitiva, com desafios de toda a ordem. Bom, para a gente finalizar, eu gostaria de deixar aberto para que o senhor fizesse um manifesto ainda sobre o projeto Rebojo, e prioriza uma atenção especial para a juventude pesqueira, para concluir com a valorização cultural e a defesa dos territórios pesqueiros da região.
Então, é importante, né, destacar, especialmente para as famílias de pescadores que nos ouvem, enfim, que fiquem atentas às atividades do projeto, né? Nós certamente teremos um processo de mobilização, reunião em São Lourenço, para que a gente possa, né, fazer esse diálogo, tanto com os jovens, né, e essa é uma questão importante também que a gente vem dialogando, né, que não é só aquele jovem que está envolvido na captura, mas é o jovem que pertence a uma família de pescadores, né, que às vezes está estudando, está pensando em fazer uma faculdade, enfim, e a gente quer fazer esse diálogo, então, tanto com os jovens que estão envolvidos na captura, né, e por isso a data de setembro, quando a gente está no período de defesa, mas também para os jovens que são jovens pertencentes à família de pescadores e não são necessariamente aqueles que estão envolvidos, né. Então, dizer que a gente vai estar divulgando as ações, certamente, né, queremos contar aí com a parceria da rádio, para estar divulgando quando tiver a mobilização em São Lourenço.
Muito bom, foi um prazer ouvi-lo. Ederson Silva, coordenador técnico do projeto Rebojo, na entrevista exclusiva FURG, aqui para o São Lourenço Repórter. Obrigado.
Obrigado, nós ficamos sempre à disposição e queremos sempre estar contando com essa parceria.
É alegria, é sucesso.
Tá todo mundo ligado.
São Lourenço Repórter.
A informação em primeiro lugar.